Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Está entrando no ar.
Eureka!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka!
Eureka vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas, reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Olá, eu sou Joyce Santos e começa agora o Eureka, um programa sobre ciência para as crianças.
Eureka!
Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e curiosidades sobre o mundo da ciência. E quem sempre me acompanha é o índiozinho super esperto, o Baquara.
Olá, amiguinhos! É sempre muito bom falar sobre a ciência que está no nosso dia a dia. E aí, preparados para mais uma aventura pelo mundo do conhecimento?
Sim!
Muito bem, amiguinhos! Estamos prontos para a aventura!
Eureka vai começar! Eureka!
Hoje vamos falar sobre um lugar muito especial, a Caetê, a floresta.
Ai, que ótimo, Baquara! E é uma floresta muito especial. Nós vamos falar sobre a floresta amazônica.
Queda d'água, cachoeira, flores, plantas, luz, quintais.
Você sabia que a floresta amazônica é a maior floresta do mundo?
É, Baquara, ela realmente é muito grande. A floresta amazônica ocupa territórios em vários países. Temos o Brasil, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.
Nossa, quantos países!
E aqui no Brasil, a floresta está presente nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Roraima e uma parte também do Maranhão.
Eureka!
É, Joyce, e a grande quantidade de espécies de animais e plantas faz da Amazônia um lugar muito importante para todos os brasileiros.
E para todos do mundo inteiro, Baquara. Mas, sabe, mesmo com toda essa riqueza, a Amazônia é alvo de problemas seríssimos, como o desmatamento, as queimadas. Mas se tem gente que quer apenas explorar, também tem um monte de gente que ajuda a preservar. Você sabia que existe uma área da educação voltada só para os cuidados com a natureza? É a educação ambiental.
Eu aprendi na escola, Joyce, com ações de conscientização, a educação ambiental mostra como é importante a gente cuidar da natureza.
Muito bem, Baquara. E sabe quem pode falar mais sobre a educação ambiental?
Claro que sei. O nosso repórter Mirim.
Repórter Mirim. Repórter Mirim.
Olá, eu sou Daniele Penício, repórter Mirim do Eureka. E o assunto de hoje é meio ambiente.
Da cidade bem limpinha, o menino e a menininha são os guardiões.
A derrubada de árvores, o desaparecimento de muitos animais, o lixo urbano e a poluição são questões que preocupam o mundo inteiro. Para a ONU, Organização das Nações Unidas, a educação ambiental é a melhor maneira de proteger a natureza. Por isso, a reportagem da Eureka conversou com a professora Osmarina Dantas, da Universidade Federal do Pará. Ela faz parte do GEPEA, que significa Grupo de Pesquisa e Estudo em Educação Ambiental.
A educação ambiental não discute só a questão lixo. Trabalhar ética, trabalhar respeito pelo ambiente, respeito pela comunidade onde você se envolve.
E é por isso que desde 2001 o GEPEA realiza projetos com crianças em escolas públicas e privadas de Belém, no Pará. A professora Osmarina Dantas explicou como as atividades são realizadas.
Nós temos a preocupação de procurar saber o que, que as crianças sabem sobre educação ambiental, os tipos de problemáticas, se há lixo, se há poluição perto da residência dessas crianças. E a partir dessas informações, nós começamos a desenvolver as atividades de construção de jogos com essas crianças.
E você sabe o que é meio ambiente e como podemos cuidar dele? Preste atenção ao que a galerinha respondeu.
Sem água não há futuro nenhum. Se as plantinhas morrerem, ficarem em extinção, vai prejudicar a cadeia alimentar. Assim os outros animais também vão ficar extintos.
Eu não choco lixo na rua.
Nosso lar é o planeta Terra. Nós devemos cuidar bem dele.
Legal, né? Meio ambiente é coisa séria. Agora vamos ouvir a mensagem da professora Osmarina Dantas.
Meio ambiente não são apenas as árvores, os rios. Meio ambiente é o ser humano. Cada professor, cada adulto deve trabalhar na criança desde a educação infantil, de que é importante você ter respeito por si e pelo outro. E aí nós teremos a possibilidade de desenvolver um mundo sustentável.
E para terminar essa reportagem, não custa nada lembrar. Com pequenas ações, o planeta pode ficar melhor agora e no futuro. É só não deixar a torneira aberta por muito tempo, apagar a luz quando sair do quarto e nunca, nunca mesmo jogar lixo na rua.
Vamos junto, amiguinhos, cuidar do meio ambiente. Devemos sempre lembrar do planeta da gente.
Eu sou Daniela Peniche, repórter mirim especial para o Eureka.
Repórter Mirim! Repórter Mirim!
Eureka! Aparece no alto a grande mãe natureza, entristecida ao ver todos os seus filhos em perigo.
Baquara, nós já falamos sobre alguns problemas que atingem a floresta amazônica, mas faltou falar sobre as consequências.
É verdade, Joyce. As queimadas, a poluição dos rios e o desmatamento da floresta trazem consequências não só para a natureza, como para o próprio homem.
É, Baquara, mas como a gente já comentou, existem pessoas que lutaram e ainda lutam pela preservação da floresta. E uma dessas pessoas que lutou foi o seringueiro e sindicalista Chico Mendes. Presta atenção, que esse é o tema da nossa História da Vovó de hoje.
Histórias da Vovó!
Histórias da Vovó!
Olá, criançada! Eu sou a Vovó Del e hoje vou contar uma história sobre o defensor da floresta. No início do século passado, por volta de 1900, as cidades amazônicas viviam momentos de muita riqueza. Esse período é conhecido como Belle Époque, que significa Bela Época. O grande tesouro era a borracha extraída de árvores chamadas seringueiras. E foi no meio da floresta que, tempos mais tarde, nasceu um menino chamado Francisco Alves Mendes Filho, ou Chico Mendes. Seus pais viviam de extrair a borracha das seringueiras, mas o dinheiro que ganhavam mal dava para sobreviver. Nas cidades era tudo bem bonito. As crianças brincavam nos parques e estudavam em renomadas escolas. Já na floresta, onde Chico morava, era bem diferente. Não tinha escola, não tinha parque, nem hospital. A situação obrigava as crianças a trabalharem muito cedo. E aos 9 anos de idade, Chico Mendes já ajudava seu pai a extrair borracha e a caçar animais para a alimentação da família. Aos 11 anos, o menino trabalhava o dia todo, como se fosse gente grande. Chico tinha muita vontade de ler, mas só aprendeu depois dos 20 anos. Mas o jovem seringueiro não se conformava com as dificuldades e os problemas enfrentados pelos trabalhadores. Além de ganhar pouco dinheiro, corriam vários perigos dentro da floresta. E como se não bastasse, ainda eram expulsos por fazendeiros das terras onde nasceram e cresceram na região. Por isso, Chico Mendes virou defensor do meio ambiente e dos direitos dos seringueiros. em 1977, foi eleito vereador do município de Chapuri, no estado do Acre. Nessa época, Chico sofreu as primeiras ameaças de morte por parte dos fazendeiros que destruíam a floresta, sem nenhuma preocupação com a natureza. 8 anos depois, Chico liderou o Encontro Nacional dos Seringueiros. Foi a partir daí que a luta dos trabalhadores começou a ganhar apoio do mundo todo. Aí, Chico aproveitou e criou um projeto chamado A União dos Povos da Floresta. O documento reuniu propostas de interesses dos seringueiros e dos índios da Amazônia. Entre os desejos estavam a criação de reservas extrativistas para preservar os recursos naturais e a legalização das terras dos seringueiros, a tão sonhada reforma agrária. Pelo trabalho, Chico ganhou vários prêmios e homenagens no Brasil e no mundo. Mas quando as primeiras reservas extrativistas foram criadas no Acre, as ameaças de morte a Chico Mendes só aumentaram e ele pediu proteção policial. Mesmo assim, o ambientalista foi morto em 22 de dezembro de 1988, na porta da casa onde morava, na frente da esposa e dos 2 filhos.
Por amar e sonhar verde, e por defender o chão, que mataram Chico Mendes de tocar a traição.
Em 1990, os assassinos de Chico Mendes foram julgados e condenados a 19 anos de prisão. Hoje, o fim dos problemas denunciados pelo seringueiro ainda é um desafio para os governos e toda a sociedade. Mas a luta por uma região mais justa, com direitos iguais para todos, fez de Chico Mendes um dos maiores nomes na defesa do homem e da floresta amazônica.
Sua luta, sua fé, homem simples, seringueiro, um valente brasileiro.
Fim. Histórias da vovó.
Histórias da vovó.
Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar?
Baquara, já que a gente está falando em floresta e em preservação, tem uma palavra que a gente não pode deixar de falar. Ela é cumprida, mas é fundamental. A sustentabilidade.
Sustentabilidade? O que é isso, Joyce?
Bom, Baquara, quando a gente tira alguma coisa do lugar, em seguida tem que devolver, não é verdade? Senão pode fazer falta.
Sim, sim, é verdade.
Na natureza também funciona mais ou menos da mesma forma. Quando você corta uma árvore, por exemplo, é importante plantar outra no lugar, para que haja equilíbrio na natureza. Cada árvore tem a sua função. Isso é a sustentabilidade.
Ah, entendi. Em outras palavras, é saber usar para não faltar. Não podemos consumir ou usar tudo o que há na natureza sem se preocupar com o futuro.
Muito bem, Baquara. E isso se chama desenvolvimento sustentável.
Ah, é isso que a gente faz nas comunidades indígenas. Eu só não sabia que se chamava desenvolvimento sustentável.
Eureka!
Bom, Baquara, o nosso programa de hoje foi muito divertido, não foi?
Foi sim, Joyce. A gente aprendeu um montão de coisas sobre a floresta amazônica.
É, mas infelizmente está chegando ao fim.
Que pena! Mas a gente se encontra aqui no próximo Eureka, não é mesmo?
Com certeza, Baquara. E você que nos acompanha pode mandar suas dúvidas e sugestões para o e-mail radioweb@ufpa.br. Ou pelo Twitter, no @radiowebufpa. Tchau, gente! Até a próxima!
Tchau, amiguinhos! E até a próxima com mais um Eureka!
Eureka!
Descobrindo a ciência com as ondas do rádio.
Eureka!
O Eureka é uma realização da Rádio Web UFPA.
Produção:
Bianca Marvão, Bruno Rocha, Elissandra Batista, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Luciana Miranda, Luiz Fernando Machado e Suzana Lopes.
Roteiro:
Bianca Marvão, Cássia Nascimento, Fabrício Queiroz, Felipe Cortez, Paola Caratiolo e Suzana Lopes.
Apresentação:
Joyce Santos.
Atuando como índiozinho Baquara:
Felipe Cortez.
Repórteres mirins:
Brenda Brito, Carlos Eduardo, Daniele Peniche, Renilza Beatriz e Rodrigo Pacheco.
Vovós:
Del de Souza e Vera Machado.
Gravação e edição:
Ari Gomes, Cássia Nascimento, Elissandra Batista, Fabiola Lourenço e João Nilo.
Jingle de abertura:
Eric Lopes, Vinícius Monteiro e Igor Araújo.
Colaboração:
Amanda Reis, Hilda Oliveira, Jéssica Barra, Leonardo Donai, Raquel Trindade, Rosana Medeiros e Sávio Oliveira.
Supervisão:
Elissandra Batista e Luciana Miranda.
Direção geral:
Luciana Miranda.
Apoio:
FADESP, FACOM, UFPA, Museu Paraense Emílio Guelde, CEPEPO, APEM, UNITERSE e Ministério da Cultura.
Promoção:
ARPUB, Prêmio Roquete Pinto.
Patrocínio:
Petrobras.
Vem participar. A ciência no rádio vamos divulgar. Pesquisas e descobertas, Eureka!
Aprender, brincar, descobrir, pesquisar.
Eureka! Ensinando com histórias e músicas, reportagens divertidas com crianças. Descobrindo a ciência no rádio.
Eureka.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.